8:06, 8:06 agora, este é o Giro da Notícia, aqui na Rádio Planetário. Muito bem, nesta manhã eu converso com o deputado federal, Luciano Azevedo. Para quem não lembra, para quem não sabe, o deputado federal é aqui de Passo Fundo. Ele foi vereador por 3 mandatos em Passo Fundo, prefeito por 2 vezes. E agora, deputado federal, ele assume no lugar do deputado Danley de Deus, do PSD, que assumiu como secretário de esporte no governo de Eduardo Leite. O deputado Luciano assumiu no último dia 2 de março e agora, com muita satisfação, eu converso com ele aqui no Giro da Notícia. Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirelle, bom dia a todos aí em Espumoso, em toda a região. Prazer grande falar com vocês.
O prazer é nosso, deputado. E parabéns pela sua posse, né? Não houve muitas luzes, né? Foi mais de gabinete, mas a gente fica muito satisfeito em saber que o senhor conseguiu alcançar aquele lugar tão almejado, porque não foram poucos votos. O senhor fez 77.249 votos. Somente em Passo Fundo, mais de 52 mil votos. Isso é uma votação bastante expressiva, deputado.
É, uma votação grande, uma votação muito grande, maior, né, superior a vários deputados eleitos. É, mas acabou que lá no mês de outubro, quando houve a eleição, né, a regra é essa. A regra agora determina que as eleições são por bancadas, não há mais a coligação. E o meu partido, o PSD, que nós calculávamos que poderia eleger 2 deputados federais aqui no Rio Grande do Sul, acabou elegendo 1, que é o deputado Danley, e eu acabei ficando na primeira suplência por poucos votos, mas com uma grande votação. E agora, graças a essa articulação aí feita pelo governador Eduardo Leite, que convidou o deputado Danley para ser secretário, eu tenho a oportunidade de assumir o mandato de deputado federal em Brasília. Fiz isso no último dia 2 de março, todo início, né, portanto, do trabalho. Foi uma, como tu disseste, foi uma posse discreta, mas o que importa é o trabalho que vai ser realizado de agora em diante em defesa da nossa região, ao lado dos prefeitos, ao lado das comunidades. E eu fico muito, muito feliz em ter essa oportunidade, espero trabalhar muito, espero poder ser um bom representante regional. Esse é o meu objetivo.
Certamente é o que aguarda a comunidade regional também, né? O senhor não fez votos somente em Passo Fundo?
Sem dúvida. Eu fiz votos em centenas de municípios. Espumoso é um exemplo disso, né? Nós fizemos aí mais de 150 votos. Tive apoio de amigos queridos aí, de Espumoso, Tenente Jaques, que agora advoga, né, na reserva da Brigada Militar, o Valmir Nicolini, foram pessoas como outras tantas que nos ajudaram, com o compromisso de, sendo eleito deputado federal, nós podermos ajudar Espumoso, e não só Espumoso, né, ajudar toda a região aí, que é uma região importante, uma região economicamente muito destacada e uma região muito próxima da minha cidade, que é Passo Fundo. Eu continuo morando em Passo Fundo, estou indo e vindo a Brasília toda semana, então pretendo, nesse mandato de deputado federal que está começando, ter muita presença na região. Isso significa trabalhar ao lado das lideranças municipais para buscar recursos, né? Não só as emendas parlamentares, mas também os recursos que estão nos ministérios, vou trabalhar muito para isso, né? Para levar recursos para a região. E, ao mesmo tempo, ter essa proximidade geográfica, né? Estou aí a menos de 100 quilômetros em Passo Fundo. Isso ajuda também a comunidade no momento em que a gente pode tratar uma questão com um hospital, uma universidade, trabalhar juntos pelo desenvolvimento regional. Não é uma região a nossa que tenha muitos parlamentares, é uma região de muita gente e pouca representatividade. Então eu vou trabalhar muito, como eu disse, independente de partido político, para ajudar a região, para ajudar os prefeitos. Estou completamente à disposição para isso aqui em Brasília.
Deputado, o senhor, como advogado e também jornalista, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, não para o político, mas para o jornalista agora. Nós estamos num momento bastante conturbado na política. Nós viemos vindo, aliás, de um momento bastante conturbado. O senhor acha que isso vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar nesse próximo, nesse ano? Vou colocar nesse ano.
Olha, eu acho que o ideal para um país como o nosso, que está cheio de problemas, né, tem ainda, infelizmente, muita gente desempregada, tem a questão do juro, precisamos aumentar a produção, fortalecer o agro, precisamos de mais infraestrutura. É um país cheio de coisa por fazer, como é o Brasil, cheio de virtudes, possibilidades, mas também com muito por fazer. Ele é um país que não deve estar dividido, né? E, infelizmente, o país já vem dividido há muitos anos. O clima no Brasil e na política brasileira é um clima de muita divisão, de muita hostilidade, de muita disputa, quase como se fosse um Grenal permanente. É como se toda semana tivesse um Grenal. Eu acho que isso acaba atrapalhando o Brasil, acaba atrapalhando quem produz, acaba não dando segurança jurídica para quem investe. Quer dizer, tem muito problema para ser resolvido. E me parece que só vamos resolver esses problemas com unidade nacional. Eu sou daqueles que trabalho para que a temperatura baixe, para que as coisas se acomodem e para que nós possamos trabalhar todos juntos. Temos as nossas diferenças, todo mundo tem as suas diferenças, mas não dá para ficar procurando diferença, não dá para ficar ciscando para arrumar uma briga o tempo inteiro, como alguns estão fazendo. Então, sim, eu acho que o país precisa ser pacificado. Isso não é uma tarefa apenas da oposição, isso é uma tarefa também do governo, não é uma tarefa só do governo, também é da oposição. Todo mundo tem que estar desarmado, todo mundo tem que ter disposição para o diálogo, né? E as coisas aí podem andar melhor para todos nós. Daqui 4 anos tem outra eleição, cada um faz a sua opção, apoia o candidato que quiser, mas nesse momento é trabalhar pelo Brasil.
Nós temos visto, e agora pela manhã eu estava lendo as manchetes aqui, e obviamente as notícias, que o próprio governo federal, deputado, está se desentendendo até na própria questão dos juros. Como isso pode ser pacificado?
Olha, o governo está começando, né? O governo está começando, ele é um governo eclético, heterogêneo na sua composição, é um governo que pretende ser amplo, né? E acho que essas divergências, elas acontecem em qualquer governo. Não deveriam acontecer, mas acabam acontecendo. No final, prevalece sempre a decisão e a linha de quem foi eleito. E eu espero que o governo possa apresentar ao Brasil, estou aqui para isso, né, um projeto de desenvolvimento nacional, de combate à pobreza. Acho que temos que investir muito em infraestrutura. A nossa região é uma região que depende extraordinariamente do agronegócio. O agronegócio também trabalha muito com a questão da exportação, nós temos que olhar bem para isso, né? Quer dizer, o governo não pode ter disputa entre ele mesmo, né? Mas eu sou daqueles que dou um voto de boa vontade, né? O governo está começando, precisa de boa vontade, precisa de torcida a favor. E eu acho que é isso que nós todos brasileiros devemos fazer nesse momento.
E sobre a CPI do dia 8, que um pouco tem assinaturas, outro pouco não tem, deputado, o senhor pode nos falar alguma coisa?
Olha, eu não era deputado federal quando isso aconteceu ainda, não estava em Brasília, não estava aqui em Brasília. Está sendo discutido no Congresso Nacional, né? Uhum. Eu acho que nós vamos ter muito tempo para tratar de muitos temas. Não precisa fazer tudo no início do mandato, até porque aí eu coloco uma questão sobre CPIs em geral, não sobre essa em particular. CPIs em geral, elas dão muito barulho e pouco resultado. CPIs dão muita mídia e pouco resultado. Tem outras CPIs também em processo de criação no Congresso Nacional. Tem CPI do MST, tem CPI, enfim, tem várias outras CPIs. Eu estou examinando a questão ainda não tenho uma, um posicionamento, né? É, mas acho que a CPI não vai resolver problema nenhum, nem essa nem nenhuma outra CPI. O que eu acho é que tem órgãos de investigação que devem ser prestigiados, que devem ser fortalecidos. É, para isso tem as corregedorias internas das polícias, para isso tem o Ministério Público. Esse tema em específico, ele vem sendo investigado e deve ser investigado. É, mas eu, sinceramente, não tenho ainda a convicção de que uma CPI seja eficiente para isso. Ainda não tenho.
É, na verdade, nós temos aí exemplos de várias CPIs que deram em nada, né?
E aí a CPI produz um sentimento de frustração, né?
É.
Aí parece que se gastou uma energia de 2, 3, 4, 6 meses, se perdeu um ano e não aconteceu nada, né? Temos dezenas de exemplos disso. Eu tô muito cauteloso, assim, quanto a CPIs em geral. Estou falando de CPIs em geral.
Sim, sim.
Né? Vou ter muita cautela durante todo o mandato em relação a isso. Acho que CPI se justifica principalmente quando os órgãos de investigação não estiverem fazendo a sua parte, o que ainda não é o caso em relação a esse tema do que tu falasse aí.
Correto. Bom, mas voltando à nossa região, o senhor já tem definido, são poucos dias, eu entendo, 20 dias vai fazer que o senhor tomou posse. O senhor já tem definido um caminho que o senhor pretenda seguir no seu mandato, deputado?
Sim, tô aqui já com uma linha de ação, né? Nós vamos trabalhar basicamente em dois cenários, né? O primeiro é o cenário da busca permanente de recursos para os municípios, né? Vou dar um exemplo aí de Espumoso, né? Eu quero ter uma relação com a prefeitura, conheço o prefeito, tenho muito respeito por ele, né? Para mim não tem problema se o prefeito não me apoiou ou se ele não é do meu partido. Eu estou dando apenas um exemplo, né?
Uhum.
Eu quero ajudar o município, é meu compromisso, é minha obrigação, é meu dever, né? E para isso eu tenho que ter uma relação próxima das lideranças municipais, de quem tem a responsabilidade de administrar o município. Vou procurar fazer isso com todos os municípios da região. Já estou procurando os prefeitos, já estou fazendo contato, me oferecendo, me colocando à disposição, né? Não só do prefeito, evidentemente, de toda a comunidade, mas buscar recursos, né? Não só para Espumoso, mas Tapera, Campos Borges, Vitor Grefe, Fortaleza dos Valos,
Alto Alegre,
Irubá, né? Enfim, uhum, toda a região. Vou trabalhar muito para buscar recursos. E, em segundo lugar, vou tratar aqui em Brasília de temas importantes, pautas nacionais. Quero participar da grande discussão nacional. Estou apresentando já projetos de lei em relação a isso, né? Já apresentei 2 agora no início do trabalho e vou procurar ser um representante da região que também discuta os grandes temas nacionais, não apenas no debate, mas apresentando propostas para que a gente possa dar uma contribuição para melhorar a vida do Brasil.
Perfeito, deputado. Eu também coloco à sua disposição os nossos microfones aqui da Rádio Planetário. E agradeço a sua gentileza de nos atender, de conversar conosco e de nos dar liberdade também de perguntarmos, né? Porque a gente sabe que é difícil ter liberdade para perguntar e liberdade de resposta. Eu deixo o microfone à sua disposição, já colocando sempre a nossa rádio também à sua disposição para quando o senhor tiver necessidade de conversar com a comunidade.
Olha, quero te agradecer muito aí, te cumprimentar pela qualidade da entrevista. Liberdade é um bem essencial para todos nós, né? Temos que ter liberdade plena de manifestação, de opinião, de diálogo. E comigo não tem censura, estou sempre à disposição. Às vezes a resposta pode não ser aquela que um ouvinte ou outro imagine, né? Mas isso é uma democracia. Então, meus parabéns aí pela entrevista. A Rádio Planetária é uma rádio muito tradicional, muito, muito enraizada na comunidade, né? E eu espero poder falar com vocês muitas vezes aí durante esse mandato, mas espero principalmente ajudar a nossa região. Se tu me permites, eu gostaria de deixar o meu telefone de celular.
À vontade, deputado.
Para quem está em casa nos ouvindo,
vou anotar meu WhatsApp aqui também.
Oi?
Vou anotar aqui também.
Isso aí.
Eu já vou lhe dizer, deputado, que esse questionamento sobre a CPI, Veio aqui através do nosso WhatsApp, enquanto nós estamos conversando, as pessoas elas vão enviando perguntas. Por isso,
sem dúvida.
E eu, costume aqui no Giro da Notícia, que eu vá perguntando o que as pessoas querem saber. Então, o senhor respondeu a um ouvinte, gostaria de me colocar isso.
Sem dúvida, respondo com muito gosto, né?
Seu WhatsApp.
Queria deixar meu número de WhatsApp aí para quem quiser eventualmente falar comigo, em algum momento, é 54-99931-0404. Vou repetir, 99931-0404. Estou inteiramente à disposição aí de Espumoso, de toda a região. Uma alegria falar com vocês.
Devo dizer aos ouvintes o seguinte, que este número que eu estou falando com o deputado agora é exatamente esse mesmo do WhatsApp. Porque sempre fica aquela coisa, ele deu o número do telefone, mas eu não vou conseguir falar com ele. Então, eu liguei para este número que o deputado passou, 54-99931-0404, e é o número pelo qual eu estou falando com ele. Então,
é o número... É o meu número particular, é o número que eu sempre atendo, não é número de assessor, não é número do gabinete, é o meu telefone. E às vezes a gente não atende porque está dirigindo ou porque está em algum compromisso, mas sempre o WhatsApp a gente responde. Estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor, deputado. Uma boa legislatura e estamos sempre à disposição.
Valeu. Grande abraço.
Abraço. Muito bem. Este foi o deputado Luciano Azevedo, do PSD, respondendo a gente aqui e falando conosco sobre o mandato dele, que começou no dia 2 de março. De 2023.